Então, muito bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Seja bem-vindo a mais um primo, programa realmente incrível, mas obtuso, um programa hoje especialmente dedicado às mães.
É isso, apesar de já não ser dia da mãe, já.
Não?
Foi. É com atraso, mas.
É como o Natal, é quando um homem que mulher quiser.
É isso. O dia da mãe, no fundo, é todos os dias.
Claro que sim. E temos alguém que é mãe e alguém que escreveu agora um livro especialmente dedicado às mães e vamos falar com ela. Ela chama-se. Não vamos já dizer quem é?
Não.
Porque
não é.
Tu fizeste uma rima.
Fiz uma rima onde apresento a nossa convidada.
Que tem um livro e o nome do livro. O título estará na minha parte da rima.
Ok.
Obviamente será acompanhada à guitarra. E agora que tenho unhas?
É pá, sim, que eu investo por isso.
A guitarra soa de outra forma. É uma guitarra que clama assim, senhor, agora tens unhas, até toco bem.
Dia sim, dia não, eu tomo a decisão de deixar crescer as unhas, mas depois vem o dia não e roas. E por isso, pronto, olha, mas louvo muito. Vais voltar ou não a roer? Ou não consegues?
Vou tentar não voltar.
Ok.
Porque estou feliz assim.
Sim.
E as babies gostam.
O que é que tu fazes para não roer as unhas?
E se agora cantássemos e falássemos isso depois?
Vamos a isso.
Quer tuba?
Ok. Estás a tocar melhor, de facto. Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversa e números musicais. Para que as mães deste mundo não andem perdidas em prantos, trazemos aqui hoje a sabedoria da criadora do Cocó da Fralda, Sónia Moraes Santos.
A culpa não é sempre da mãe, parece estar em prateleiras e armários. Eu gostava de ser mãe, mas não posso porque não possuo ovários.
Bem. Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. E mães.
Mães,
especialmente. Tem momentos de converseta? Solo. Está muito ambicioso isso. E números musicais? Magnífico, magnífico.
Não foi nada.
Parece que não ia acabar mais.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeiri.
Não percebo! Cá está ela, Sónia Moraes Santos. Sónia, olá!
Sónia, bem-vinda.
Muito obrigada.
Como estás tu?
Muito bem de estar aqui na vossa companhia.
Isto é um regresso à casa.
Que maravilha
é
esta.
É canção. Verdade.
Sónia, tu fizeste parte da rádio comercial e da história da rádio comercial e tu tens saudades da rádio?
Sim, eu depois, entretanto, já fiz muito mais do que aquele bocadinho que fiz em 95, que ainda era uma crisálida. E depois fiz na Antena 1 muitos programas, alguns programas seguidos e agora já há um ano que não faço e tenho muitas saudades.
Estás a ressacar?
A ressacar completamente.
O que é que tu fazias aqui na rádio comercial? Isso foi antes do meu tempo?
Oh, meu Deus, eu aqui então. O Pedro Roldoarte tinha cá um programa chamado Mundo de Aventuras. E então convidou-me para fazer a Semana em Revista. Basicamente falávamos das coisas importantes que tinham acontecido durante a semana. E ele era terrível, porque eu era muito, muito, muito verdinha. Não é que agora seja muito madurona, mas é muito sábia. Mas na altura realmente era mesmo verdinha, verdinha, verdinha. E ele fazia-me perguntas. E aquilo era live on tape, e portanto tínhamos que fazer tudo a sério. E ele fazia-me perguntas e eu ficava transida. Tipo, ah! Então rapidamente percebi que Para dar a volta àquilo, tinha que ser eu a lançar-lhe uns desafios para ele se livrar, porque para ele era fácil, e assim ele já não me entalava.
Muito bem. Olha, eu já cá estava, nós éramos ambos verdes.
Não, eu era bem mais verde do que tu. Porque tu, no fundo, já tens todo um savoir-faire.
Era um tom de verde um bocado mais escuro do que o teu, mas era tipo aquelas alfaces quando estão muito tempo dentro do pacote, já ficou assim com o rebordo de castanho.
Sei.
Teu rebordo de Sim, vamos lá falar de coisas decentes agora. Sim.
A culpa não é sempre da mãe. É mais um livro. É o que é o segundo?
Depois é o terceiro.
É o terceiro, da Sónia Moraes Santos. Desta vez a Sónia fala de uma coisa que eu estive. Eu não li o livro todo ainda, mas fui apanhado, aliás, nas manhãs da comercial. A Wanda tirou uma fotografia durante o programa da manhã. Estava eu a ler o teu livro.
Uau,
é verdade,
eu não vi
estava
isso.
Aqui, é verdade, sim, senhor. E há que dizer que isto é um livro especialmente dedicado às mães, por causa. Eu gosto que tu fazes a distinção, não é da culpa, mas sim da culpabilidade que as próprias mães se atribuem. A primeira pergunta que eu faço é: há diferentes tipos de culpa e quais é que são, tendo em conta que tu falaste com muitas mães para fazer. fazer este maravilhoso livro. Quais é que são as culpas mais comuns nas mães que encontraste?
As mais comuns são aquelas realmente prosaicas, mas que são massacrantes porque são do quotidiano, que é basicamente as mulheres trabalham e trabalham cada vez mais, têm carreiras ambiciosas e ainda bem, mas isso depois faz com que elas em casa cheguem muito tarde, muitas vezes, às vezes os meninos já estão a dormir, outras vezes não estão a dormir e elas têm pena que eles não estejam já a dormir porque lhes dava algum sossego, e portanto basicamente é chegar tarde a casa, não ter paciência, estar tão cansado que não se tem vontade nenhuma de brincar, às vezes não se gosta de brincar e isto quase é dito assim: não gosto de brincar, eu sou uma mãe horrível, mas porquê? Não é normal, um adulto em princípio gosta de brincar de outras maneiras, mas brincar às bonecas às vezes é muito chato, e eu acho que as pessoas tiveram muita vergonha de o dizer, como se isso fosse invalidar a sua condição materna. E pronto, basicamente é isto, é perder a cabeça com os trabalhos de casa, e chegar tarde e estar cansado. Estas são as mais comuns, são as mais corriqueiras, mas também muito massacrantes porque são, lá está, do quotidiano, todos os dias invadem uma casa, várias casas.
E como é que se resolve isso? Porque de facto há uma certa pressão em cima da figura da mãe, não estou a dizer que não haja em cima da figura do pai também, nós também temos os nossos sentimentos,
claro, sim, sim, sim.
As nossas culpabilizações, mas o pai é mais descontraído do que a mãe.
O pai é mais descontraído, e por outro lado, quer dizer, aqui há pouco tempo, historicamente há pouco tempo, os pais não ligavam grande coisa às crianças e era cultural, até era esquisito um pai mudar uma fralda, o pai estar a brincar.
É verdade, basta ver o Mad Men.
Não é? Exatamente. Quer dizer,
eu vejo o Mad Men e penso que vida descansada.
E que ótimo pai que eu sou. Sim, exatamente. E portanto, como isto não foi há muito tempo, eles nessa altura é que poderiam sentir alguma culpabilidade e não sentiam, porque era cultural e era assim.
Sim, era uma atribuição de funções, não é?
Exatamente. Assim. E hoje, como isso não acontece, como eles estão no caminho ao contrário, os pais, e que estão lá e estão presentes, qual culpa? Eles só sentem é que estão a ser muito melhores do que os pais antigamente. Portanto, e as mulheres, é ao contrário, as mulheres de antes estavam, de facto, atribuídas a essa função, e hoje estão no caminho, não digo inverso, mas têm uma carreira e isso tudo, e portanto é muito mais, há muito mais culpabilidade em cima das mulheres.
O que tu defendes é que se pode juntar tudo, e pode a mulher com a sua carreira, e pode ser também uma ótima mãe, que não tem que haver este conflito.
O problema é as mulheres quererem, eu acho eu, pelaquilo que eu, isto não é, ai que sábia que tu és, não é isso, daquilo que eu percebi na conversa com as mães e com os psis e com os especialistas que eu entrevistei, o que eu acho é que se nós não quisermos ser perfeitas o tempo todo, 365 dias por ano, 24 horas por dia, podemos relativizar. Ok, hoje cheguei tarde a casa e não brinquei, mas ele não vai seguramente ficar traumatizado por causa disso, amanhã vou tentar, se calhar, fazer menos no trabalho, sair um bocadinho mais cedo, se conseguir, e brincar, e fazer aqui um esforço, e estar aqui disponível, e não perder a cabeça, portanto, ir compensando, porque o cobertor realmente é curto, e vai sempre haver qualquer coisa que fica destapada. Epá, é a vida, vamos lá relaxar um bocado sobre isso.
Tens 3 filhos, hoje em dia. Sentes que há uma culpa diferente quando tens o primeiro, e em relação à expectativa ao teu papel de mãe? Qual foi a diferença do primeiro, neste caso, para o terceiro? Quando chegas ao terceiro, já sabes o que a casa gasta, entre aspas. Sim. E já não te atribuis a ti tanta expectativa?
As diferenças são abissais, ou seja, há uma relativização que tem a ver com a sobrevivência, não é? Quanto mais filhos nós temos, mais descontraídos vamos ficando, ou sou pena de enlouquecermos. E portanto eu acho que
é uma própria questão de saúde mental.
É mesmo.
Tem que ser assim.
Tem que ser assim. E relaxas mesmo, quer dizer, as coisas vão fluindo de outra maneira. Por isso é que quando as pessoas antigamente tinham 14 filhos, não havia cá estas conversas de culpabilidades. Quer
não,
dizer,
não, não. Era ao 14 filho já se dizia: vai procurar uma mama.
Basicamente.
Vai procurar.
Basicamente era isso. Nós costumamos dizer que se tivéssemos mais um, ele provavelmente mudava as fraldas sozinho.
Sim, sim, sim.
Dá uma descontração. Agora, em relação à culpa, eu acho que ela acaba por aparecer sempre, como uma barata que vem de uma pedra. porque no primeiro nós estamos realmente a tentar fazer tudo bem, ali estamos concentrados num, e depois vem o segundo, e dou exemplo, eu com o Manel, que era o primeiro, e há tudo o que era espetáculo, e tudo o que era programa de desenvolvimento e estímulo infantil-juvenil, e coisas americanas, e pronto, eu queria que o rapaz fosse realmente extraordinário. Depois veio o segundo, e relaxei um bocado mais, não é? E pronto,
então... Relaxa lá a férias uma vez.
Foi um bocado... Um bocadinho mais do que uma vez, mas a terceira raramente, pobrezinha, raramente vê na televisão e já é bom.
Já é bom.
Portanto, acho que é isso. Depois uma pessoa sente-se culpada porque não tem um álbum de fotografias.
Agora, a maneira como tu comunicas com as pessoas é incrível. Ou seja, abre-se o livro e sente-se afeto pela leitora e isso. Como é que as pessoas te respondem a este tipo de... Não queres chamar lições porque tu se calhar também não gostas disso.
Não, nada.
Mas este tipo de dicas fazem de facto as pessoas sentir-se melhor?
Eu espero que sim. Eu espero que sim. Às vezes recebo assim umas coisas tipo: obrigada, porque me disseste aquilo que eu precisava de ouvir, porque eu sou péssima. Pronto. Basicamente vou ouvindo isto e é muito bom, porque eu acho que eu sou só uma mãe comum a viver exatamente os mesmos dramas existenciais das outras mães. E escrever isto de uma forma, enfim, bem humorada, nas partes em que dá para ser bem humorado, porque o livro depois tem partes também mais pesadas, acho que alivia um bocado essa carga que nós temos e de nos levarmos demasiado a sério nesta coisa de sermos bens e sermos espetaculares, estarmos sempre. Porque isto é uma exigência, já viram? As mulheres têm que ser giras, têm que estar em forma, têm que ter uma vida social espetacular, uma carreira não sei o quê, e ainda serem mães.
Para nós, por isso, deste assim,
pois é, mas
é.
Não, mas
é
há de facto muitas histórias, e tu já abordaste isso também em textos teus. Há muitas mães que tudo que não é mãe desaparece, é soterrado pela mãe. E tu própria tens uma imagem muito boa em que dizias que tiveste aquela fase em que usavas roupa com borbotos. Mas há muitas mães que não, depois ficam no borboto.
No borboto, para sempre.
Não saem do borboto. Mas uma coisa mítica, tipo Senhor dos Anéis.
Perdeu-se
no borboto. E tu também puxas essas mães do borboto para fora, não é?
Eu gostava muito. Era assim o meu sonho. Se alguém me dissesse: eu saí do borboto por sua causa, eu ia ficar muito feliz.
Larguei o borboto.
Porque eu realmente entreguei-me a essa fase assim de desleixo. Queria lá saber, eu queria era cuidar do meu filho e tal. E hoje, se eu tivesse continuado na fase do borboto, estou seguramente inclinada para achar que ele não ia sentir assim grande orgulho em mim quando o fosse buscar à escola. E dizer: mas fica ali naquela esquina. Isso vai acontecer de qualquer forma, mas eu acho que, apesar de tudo, é melhor ser assim.
Quando é que se dá o alerta borboto na tua vida? Começaste a olhar para ti?
Foi quando realmente tive uma crisezinha em casa e percebi que estava na hora de olhar mais por mim, porque estava ali num limbo. Sim, foi. Percebi que não podia ser. Tinha que me livrar dos borbotos.
O título O Limbo do Borboto é ótimo para um livro também.
É o meu próximo livro.
Olha, já agora, quando se fala na culpa, e presumo eu que se calhar tiveste momentos de ir abaixo e depois com três filhos também, a importância do pai, não neste caso nos filhos, mas no levantar o teu ego, no levantar o ânimo. Uhum. É importante neste caso o papel do pai, do género, o teu marido estar ali ao teu lado e dizer-te, claro, as coisas certas e perceber o que é que se passa com a mãe.
Claro, claro que sim. Eu sou uma afortunada, tenho ali um maridão e super querido, quer dizer, e é o partilhamos tudo, não é o tipo que ajuda. Uhum. Ele realmente faz tudo, ele é mais mãe, às vezes digo que ele é mais mãe do que eu. E sim, essa coisa de estar lá e sobretudo não, as mulheres também não se esquecerem que têm um marido, não é? Porque não é só a coisa do desleixo físico do borboto, como falávamos, mas é sobretudo as mulheres esquecerem-se que de repente têm ali um tipo que por acaso gostava delas divertidas e que saíssem, e de repente a mulher fica tão fascinada com a maternidade que não, começa a não querer sair com o seu marido, companheiro, Não quero fazer programas a dois. É pá, o sexo é só de vez em quando, porque a criança pode ouvir ou pode ou está muito, muito cansada. Pá, eu acho isto violentíssimo. Por isso é que os casamentos, realmente, eu comecei a perceber porque é que os casamentos acabavam com os miúdos pequenos, porque há este fascínio e depois uma, há um tipo ali que pensa, pô-se.
Então, mas agora e eu? Era tudo tão bom, era tudo tão bom. Estou casada com um borboto.
Há um sketch maravilhoso de uma série da BBC, do Miller e Armstrong, que é precisamente um pai a passear com um filho. E o filho pergunta, é uma cena muito querida, e o filho pergunta ao pai: pai, porquê que separaste da mamã? E ele, com um ar muito querido, diz: então, por quando tu nasceste, acabou a líbido. Nunca mais fizemos amor. Mas de facto, tem muita graça aquele sketch. Mas é uma situação dramática, às vezes, sim, não é? Isto é mesmo uma.
Sim.
E também daí tu retiras as mães. Tu tiras as mães das valetas e dos borbotos.
Adoro.
Da autoestima.
Essa imagem.
Sim.
Deixa-me perguntar-te se o teu marido também nunca sentiu esta culpa que tu falas.
Sentem. Os homens também sentem. Eu acho que isto é uma coisa muito mais das mulheres. Mas também sentem, claro que sim. E pá, não nem os vi. E não... Estou a falhar. Devia até ser mais, estar mais envolvido. Não ajudei nos trabalhos. E tu és uma nódoa matemática. Eu é que devia ter estado lá. E o gajo teve negativa. Sim, isso tudo também acomete os pais. Agora, as mães é que são um bocadinho mais maníacas.
Mas é uma questão histórica, não é?
Sim. Sim.
Tu falas que isto é uma coisa que se passou há pouco tempo, há coisa de 40 anos, que e falava que as crianças poderiam ter potencial esquizofrénico derivado da mãe que tinham.
Exatamente. Foi o Dr. José Gameiro que me contou essa história, que me impressionou imensíssimo. Que havia, quando ele começou a trabalhar, e portanto estamos a falar há 40 anos, 50 anos, quando ele começou a trabalhar ainda havia esse conceito. Uma criança que aparecia no hospital, na consulta, com um diagnóstico de esquizofrenia, a mãe era imediatamente chamada porque era ela a causadora da esquizofrenia na criança.
Caramba, agora, isso ainda depositava mais pressão e culpa.
Reparem bem no que é que isto significa. Mesmo que nós não saibamos disto, não é? No nosso dia-a-dia, isto é uma semente maligna que graça e que fica durante muito tempo, seguramente, não é? E esta culpa que as mães, até ao nível psicológico, tinham, o peso que tinham na vida dos filhos. E isto foi há muito pouco tempo, portanto, temos que combater esta erva daninha.
Uma das formas de combater isso, e tu falas naquele objetivo, no caso específico das mulheres, de conciliar tudo e de ser uma boa mãe, uma boa mulher, dona de casa, bomba sexual, conjugar isso tudo. Uma das coisas que tu dizes é: se não conseguir fazer isso, não faz mal.
Uhum.
É normal. Tu custou-te muito assumir isso também para ti mesma?
Sim.
Eras uma mulher que ao primeiro filho disse: pá, eu vou conseguir fazer tudo, isto não vai mudar nada da minha vida.
Não, não mesmo. Eu como te digo, quando tive o primeiro, apaguei. E portanto, agora sou mãe. E portanto, entrei noutro patamar, o patamar do borboto. E portanto, desleixei-me completamente. E foi um trabalho posterior, foi quando eu percebi que estava nessa fase e que estava a perder a minha vida a dois, que eu tinha que fazer alguma coisa. E a partir daí tenho combatido mesmo ferozmente, sobretudo quando aquelas mães dizem que não vão jantar a dois, que não querem, não conseguem deixar a criança.
Mas é que é tanto é que eu ouço às vezes mães dizerem isso, mas de uma forma muito resignada e normal, quase. Sim, já nem sequer uma coisa que as angustia. Não, isso não, acabou.
Acabou.
Há muita gente que tem essa loja. Fechei a loja, não, essa loja fechou.
E isso é uma coisa que a mim também me inquieta muito, muito, muito. Porque eu não me imagino, parece que a maternidade vira um sacerdócio. E só pode ser mau, porque é evidente que depois os miúdos vão acabar por ficar também eles culpabilizados. É impossível uma pessoa não deixar escapar um dia qualquer por tua causa, deixa ter vida. E isso não é nada bom para ninguém, não é? Para
claro.
Ninguém, nem para a pessoa que deixou de ter vida, nem para o marido que também gostava de ter vida, nem para a criança que é culpada da outra ter deixado de ter vida. Por isso, pá, tenha uma vida. Exato. Além das crianças.
Tu falaste com muitas mães para fazer este
sim,
livro.
Sim, foram 25 e ficaram, acho que os testemunhos são só de 20, 19 ou 20, sim.
Qual é que foi a reação delas quando souberam o que é que estavas a fazer?
Elas souberam desde o início.
Sim, sim, mas quando lhe disseste, olha, estou a fazer um livro sobre a culpa, sim, e a culpabilidade neste papel de mãe.
Foi quase todo assim, a sério, obrigado, isso é muito importante, vamos lá isso. E foi por aí que eu acho que convenci algumas delas mais renitentes em partilhar as suas histórias, a fazerem-no por acharem que isso podia ser bom para outras pessoas. Uhum. Podia ser quase uma terapia de grupo, vamos lá todas falar sobre coisas que às vezes não se dizem e vamos ajudar.
Qual foi a culpa mais difícil e mais dura, mais murro no estômago com que te deparaste?
Foi uma culpa que ainda por cima não tem racionalmente nenhuma razão de ser, não é? É uma mulher que perde o bebê às 40 semanas de gestação. Portanto, faltavam 5 dias para o dia marcado para o parto. E o bebê morreu. Morreu, simplesmente apagou. A Mónica. E essa mulher que eu entrevistei, a Sandra, ela ainda por cima, vocês que são da comunicação percebem o que eu vou dizer, ela verbaliza muito bem os sentimentos e, portanto, isso ganha ainda mais força quando se está a entrevistar. E ela dizia coisas como: eu nem na minha barriga sou proteger o meu filho, que raio de mãe sou eu? E portanto, sentia-se absolutamente culpada. A minha barriga é uma barriga assassina, não é sequer um sítio. Diz-se que os bebés onde estão melhor é na barriga das mães. Depois, quando nascem, vem o mundo, vem as dificuldades e os perigos e as doenças e isso tudo. E eu nem na minha barriga fui capaz de o proteger. E isto para mim foi absolutamente marcante, porque ela não tinha culpa de nada, não havia nada que, claro, ela pudesse ter feito ou não feito para proteger a sua filha. E no entanto, ela sentia aquela culpa tão vincada. Foi das coisas mais impressionantes que eu vi, sim.
Na segunda parte vamos falar de outra coisa que eu gostei particularmente, que é do te apontar e o dedo no teu blog quando diz uma coisa tão simples quanto: quero ir de férias só com o meu marido. Uhum. que para mim, opa, porque não? Mas houve muitas mães que disseram: mas o que é isto?
Sim, sim.
Então vai sair os filhos.
Exatamente.
Mas que raio de mãe é você? Epá, isto tudo na segunda parte do Primo. Estamos à conversa com a Sónia Moraes Santos, que tem um livro novo chamado A Culpa Não É Sempre da Mãe. Muito mais para falar com a Sónia já a seguir.
Rádio Comercial. A Rádio Número 1 de Portugal.
It's late in the evening, lost on the side. I've been sad with you for most of the night, ignoring everybody here. We wish they would disappear, so maybe we could get down now. I don't wanna know if you're getting ahead of the program. I want you to be mine, lady, and to hold your body close. Take another step into the no man's land before the longest time, lady. I need you, darling, come on, set the tone. If you feel the falling, won't you let me know? Love is a blaze, I saw flames from the side of the stage, and the fire brigade comes in a couple of days. Until then, we got nothing to say and nothing to know, but something to drink and maybe something to smoke. Let it go until our roads are changed, singing we found love in a local rave. No, I don't really know what I'm supposed to say, but I can just figure it out and hope and pray. I told her my name, I said it's nice to meet you. Then she handed me a bottle of water filled with tequila. I already know she's a keeper, just from this one small act of kindness. I'm in deep, if anybody finds out, I'm meant to drive home, but I took all of it now. No, sobering up, we just sit on the couch. One thing led to another, now just kiss on my mouth. I need you, darling, come on, set the tone. If you feel the falling, won't you let me know?
mil em diante.
O outro dia estava a falar com uma amiga minha e ela não queria acreditar quando eu lhe disse que eu sabia lavar a roupa. Mas não percebo. Com Skip Cápsulas não há nada mais fácil. É só pegar na roupa, cápsula no tambor da máquina e pronto. Não admira que as cápsulas Skip tenham sido eleitas produto do ano 2014. São ótimas para os homens, mas mantenha-se sempre fora do alcance das crianças.
Cada vez que muda a fralda, Hollywood Derma Creme é tão fluido e perfumado. Hollywood Derma Creme.
Agora com uma nova imagem e sempre tão económico. Hollywood Derma Creme, eleito escolha do consumidor em creme para a muda da fralda.
No palco Vodafone, o principal é isto.
Mais isto.
Mais isto. Palco Vodafone, dá-te o melhor da música nova. Blood Orange, Silva, Frankie Chaves e muitos outros. Vodafone, patrocinador principal do Rock in Rio.
O quê? Claro que sou eu que escolho a minha roupa. Afinal, já sou crescida. Mas às vezes ainda peço a opinião à mãe.
Sem dar por isso, as crianças crescem muito depressa. Por isso, aproveite o momento para as levar à Disneyland Paris. Reserve já as suas férias na sua agência de viagens até 29 de maio e todas as refeições serão grátis. E ainda este dia, voos e transferes grátis para as crianças. Pergunte pelos descontos adicionais. Venha à Disneyland Paris, com a Sol Férias.
E agora, as notícias de um mundo cada vez mais Vorten. Vem aí um mega descontão. São dois dias com muitos produtos com descontos diretos até 50%. Dias 24 e 25 de maio comemora com um mega descontão. Estas são as boas notícias por hoje, porque o nosso forte é o preço. Vortem sempre. Promoção válida em território nacional, 7 Açores.
Uns preferem o mundo ao som da gravilha, o aroma do asfalto, a performance, a paixão. Outros, o mundo com o cheiro à terra molhada, escalar bem alto, a aventura, a emoção. E o seu mundo, qual é? A Volvo apresenta a edição especial Roadshow para a V40 R-Design e a V40 Cross Country, com jantes 17 polegadas, Bluetooth, internet, sensores de parqueamento traseiro, cruise control, city safety e despesas incluídas. Dois mundos pelo mesmo preço, 29.900 euros. Venha conhecê-las no Roadshow Volvo, dias 24 e 25 de maio, no Porto, no Parque Exterior do Mar Shopping. Saiba mais em volvocars.pt.
A Marvel apresenta a última luta pela sobrevivência das espécies.
We were supposed to protect them.
X-Men, dias de um futuro esquecido. É preciso ir ao passado e acabar com a destruição do futuro.
You want to fight, Eric? I will give you a fight.
Let him go.
X-Men, com Hugh Jackman, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, James McAvoy.
Eric, where were you, Charles?
You abandoned us all.
Já em exibição, com a Rádio Comercial.
Sabia que a Valor Pneus já valorizou 1 milhão de toneladas de pneus usados, contribuindo assim para evitar emissões equivalentes a 589 mil automóveis a circular sem parar durante um ano, para gerar quase 2 mil postos de trabalho e para produzir em média 78 milhões de euros ano para a riqueza nacional. Para a Valor Pneu, no valorizar é que está o ganho. Valor Pneu, porque existe amanhã.
É futuro, chocolate!
Olha a bola de Berlim!
Ele está a chegar. Mergulhe nos preços baixos e reserve já as suas férias. Descubra as ofertas que temos para si. Cabo Verde, Tunísia, Canárias, Brasil. Este verão, vá a banhos com a Best Travel. Para mais informações, consulte uma agência Best Travel. Best Travel. Premium Low Cost.
Há dias em que nem consigo sair para almoçar e encomendo pizzas com os colegas. Mas também há noites que acabam já no dia seguinte. E não há nada melhor que ficar no sofá e encomendar 2x1 da Telepizza. Pede 2 pizzas médias e paga só uma, com entrega grátis ao domicílio. O nosso segredo, poupar e viver a dobrar. Telepizza, o segredo está na massa. Consulta as condições na tua loja em telepizza.pt.
João, não vais acreditar. Abasteci 30 euros na Cepsa, usei o meu cartão porque eu volto e ganhei uma bola de futebol.
Rita, tanto entusiasmo. Tu nem gostas de futebol. E o ginásio, não ias com as tuas amigas?
Oh, desistimos. A Ana ganhou uma camisola oficial, a Joana uns ténis, a Sara uma visita ao estádio. São 300 mil prémios e ganhas sempre. Até 13 de julho, viva o ambiente do futebol na Cepsa e conheça a euforia em entrecliente-saiadepto.com.
Na MediaMarkt, a Smart TV 3D LG com ecrã de 42 polegadas e 200 Hz por apenas 499 euros. Traz a tua TV antiga e recebes 2 euros por cada quilo na compra de uma nova. MediaMarkt, eu é que não sou parvo.
Nem louco!
Comercial.
De 2000 em diante.
Primo, programa realmente incrível.
Mas obtuso!
obtuso.
Bem-vindos à segunda parte deste programa realmente incrível, mas obtuso. Marco e Palmeirim junto, fazemos mais uma prima, mais uma grande convidada para se juntar à nossa família de primos, que é a Sónia Brás Santos. Sónia, mais uma vez, muito obrigado por teres
obrigada
vindo.
Obrigada.
A Culpa Não É Sempre da Mãe é o terceiro livro da Sónia, que é uma famosa blogger, derivado do seu maravilhoso blog chamado Cocó na Fralda.
Cocó na Fralda é um grande nome.
É um grande nome.
É um nome, é daqueles nomes que depois vais ter que carregar toda a tua vida.
Sim, é verdade. Pá, foi a primeira vez que eu vi a Pinheiro. Esta é a senhora do Cocó na Fralda!
Já aconteceu, aconteceu. É muito bom. As pessoas a dizerem na televisão do Cocó na Fralda.
Tu vendo a projeção, eu adoro o nome, mas vendo a projeção que o blog acabou por ter, tu continuarias mesmo assim a chamar-lhe Cocó na Fralda ou se calhar arranjarias
se
um nome?
Se eu soubesse o que sei hoje.
Sim, soubesse o que sabes
eu
hoje.
Eu não sei se não teria tido uma diferente inspiração. Vá. Eu continuo a achar-lhe graça, porque acho que ele é preocupatório.
Forte,
não é?
E ninguém fica
mas,
indiferente. Sim, não sei.
Eu gosto do nome.
Mas ficaste surpreendida com a maneira como isto cresceu.
Sim, muito. Sim, nós não esperava. Parece uma coisa de mim, certo? Não esperava nada, mas não esperava de todo. Mas fico contente, claro.
Claro.
Cocó rules.
E é o Cocó.
É o nosso lema de vida.
É o Cocó. Epá, eu sei disso porque.
E tu tens
Cocó
a Cocó Menina. Pois,
menina. Claro. Isto é um grande encontro entre pessoas da comunicação que fazem Cocó.
É verdade.
Mas o Cocó na Fralda criou esta proximidade entre a Sónia e as pessoas que a leem. Sónia, isso estávamos a falar há pouco e foi o Vasco que levantou essa questão. A questão das pessoas que depois dão lições de lições de moral. Qual é que era o exemplo, Vasco, que tu dizias?
O exemplo prático que acontece com muitos casais, que é pai, mãe e filhos, só que o pai e a mãe irem de férias até num tempinho a dois, que se calhar durante 350 dias do ano não é possível, mas se calhar durante 15 diazinhos.
Levaste no totiço.
Levei no totiço forte e feio. Sim. A primeira vez. Eu fiquei tão estarrecida de espanto, de não sabia que eu sequer como é que havia de reagir àquilo, porque foi um ataque feroz de mães, imagino eu, mães borboto, imagino que não façam absolutamente nada sem os filhos, que achavam
se que. Eu... Já deveriam ter deixado a fase borboto, se calhar.
Mas há pessoas que se podem ser militantes.
Pois.
É? Há sempre sim. militantes. E então estavam chocadíssimas por eu não levar toda a tropa para. Eu acho que na altura até foi para as Maldivas, imaginem, eu juntei as crianças nas Maldivas, não era bonito. Mas quer dizer, não percebo, não consigo entender, porque eu estou todos os outros dias com eles, quer dizer, que diferença, e é ótimo para eles. Porque...
E tu sentes nessa altura que deves uma explicação às pessoas, ou de certa forma, o que eu às vezes penso é que eu tenho uma relação próxima também com as pessoas que me leem, nós de certa forma abrimos um bocado umas portas, mesmo que sejam umas portas ilusórias de proximidade.
É uma caixa de Pandora.
Pois, cara, temos de lidar com. Não tens que lidar também com isso.
Eu respondo, mas eu normalmente sou bruta e, e depois às vezes sou desagradável, eu confesso isso. Tento ser meiga, mas é difícil.
Qual é o teu tipo de brutalidade? É assim mais aquela boca cortante e seca ou
uma coisa.
Mesmo?
Não. Sempre com alguma elevação. Tento, mas.
Elevação no cocó.
Elevação no cocó.
Vamos lá ter calminha.
Cocó, mas atenção.
É daquele sem cheiro. Há pessoas que dizem que fazem. Sem cheiro. O meu não cheira. Sim. Mas sim.
Sim, mas tento ser cáustica, assim, cortante, tento. Porque eu não percebo, sinceramente, é tão bom fazer férias a dois, porque toda a gente ganha. Para já, deixa-se as crianças normalmente com os avós, que ficam orgulhosíssimos de estar a desempenhar tão importante
claro.
Tarefa.
E para os miúdos é ótimo, porque os avós fazem tradicionalmente todas as vontades.
Exatamente, portanto, tem tudo isso. Os miúdos fazem férias dos pais, que só mesmo quem seja muito. Tenha uma autoestima do tamanho do mundo é que acha que os filhos não precisam de férias dos pais. Os filhos precisam de férias, mas nós somos chatos e passamos o tempo todo a mandá-los fazer coisas e a não os deixar fazer outras, portanto, fazer férias dos pais é bom. Ter saudades dos pais e dos filhos é excelente. Ter saudades em geral é bom. Faz bem, desde que não sejam aquelas que duram uma eternidade e não é o caso, é uma semana, duas semanas. E depois a relação a dois vem fortalecida. Quando as coisas estão bem, também claro. Pode dar para o torto e virem e assinar os papéis do divórcio, mas no nosso caso não aconteceu, vimos sempre muito melhor e os miúdos notam essa alegria no ar e até brincam com isso, tipo, ah, lá vem estes dois, sempre aos beijinhos e não sei o quê. E eu acho que isto é super saudável, não é? Quando a construção de uma família, haver ali um amor que é revelado e fortalecido e isso tudo, eu não consigo entender como é que alguém acha que pode fazer mal às crianças ficarem uma semana ou duas sem os paizinhos.
Olha, e isso. as férias a dois, começas a pensar nisso no dia em que estás de férias com os teus filhos e o teu marido te apanha a pegar em roupa para fazer a mala para te ir embora, ou não?
Quando estou com eles, não, porque como eu faço isto sempre uma vez por ano, normalmente já fui e, portanto, já estou com um balão de oxigênio para as férias com eles.
Mas isso aconteceu ou não aconteceu?
Aconteceu, sim. Houve umas férias que foram tão más.
Que fim más? O que aconteceu nessas férias?
Aconteceu tudo, Vasco, tudo. Basicamente, começou assim que estacionámos o carro à porta do empreendimento onde íamos ficar. Houve um dos filhos que começou a vomitar como se fosse o exorcista. Vomitou tudo, o carro todo vomitado.
Portanto, mas estava logo possuído pelo demónio?
Estava possuído por um bicho qualquer.
Ok. Não necessariamente Satanás.
Não necessariamente. Okay. E depois, a partir daí, foi o Tites, nós tínhamos ambos feitos otários. Eu e o meu marido, e de tirar um pequeno quisto que tínhamos no lábio. Ambos tínhamos aquilo. Era uma coisa.
Isso é que é amor, caramba.
É amor, não é?
Até tem quisto em simultâneo. Sim,
eu acho chamado biquisto.
Uma mordida, aquelas mordidas que a gente dá no lábio e ficam assim um carocinho. E tínhamos de tirar. Infetaram.
Eles dão beijinhos a morder. Desculpa assim.
Mas isso é um rol de coisas inacreditáveis.
Não, e depois acabou quando já estávamos há um tempo, tipo 2 dias, sem ir ao hospital. O Manel, já estávamos mesmo a acabar as férias, o Manel pisou um ouriço e ficou com o pé cravejado de espinhos. E quando fomos ao hospital, disseram: "Ah, já há muito tempo não os víamos por cá." Foram as férias inteiras. Nós fomos mais vezes ao hospital do que à praia. Portanto, sim, houve um dia em que
tu fizeste mesmo a mala para ir embora?
Fiz e disse: acabou. Não, eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar, é muito melhor
vou
estar
trabalhar.
Vou trabalhar
para ver se descanso.
Mas pode acontecer isso, acabares as férias mais cansada do que ao início.
E geralmente acontece, só que é um cansaço diferente. Pronto, claro. E é bom também estar com eles. Eles depois nas férias também tentam ser mais fofinhos.
Ok, mas eles têm noção disso? Eles têm noção que às vezes podem cansar?
Têm, porque a gente faz questão de lhes dizer.
Ah, claro, convém informá-los, claro.
Vá lá, portem-se bem.
Parem, não é assim. Não é assim, Vasco, isso é a mãe do Ruca. Com esse tom, não é? Mesmo aos gritos, tipo, ai, com isso.
A vida não é como no Ruca.
Não.
Era ótimo que fosse. Pá. O Ruca é um panorama de paz e inacreditável.
E a mãe? A mãe dele.
Tão boazinha.
Tu falas muito da mãe do Ruca no livro.
É uma obsessão que eu tenho.
Porque, que passa com a mãe
ela
do
que nunca me aparece à frente.
Dás porrada na mãe do Ruca.
Mas a mãe do Ruca é borboto, porque usa umas roupas muito pouco sexy.
Usa aí uma fita na cabeça, sempre a mesma.
Sim, um camisão grosso.
É a típica mãe borboto. Mas é aquela mãe que o Ruca está a pintar paredes e ela sempre muito cândida. Ruca, não pinta a parede. Em vez de enfiar logo uma palmada naquele rabo. O miúdo é irritante também, porque começa a fazer aquelas coisas com aquele ar de fofinho e ela vem com aquele ar. E não é só a mãe. Os avós também. Houve um dia que os meus filhos disseram aos avós, quando estavam todos juntos, disseram: "Nós gostamos muito de vocês, mas os avós do Ruca..."
Pois
então,
é.
Porque os avós do Ruca fazem aviões em caixas de cartão e deixam-nos e deixam pintar. E...
As personagens adultas do Ruca elevam a fasquia de uma maneira impossível de qualquer adulto do mundo real não animado conseguir cumprir.
Temos uma chamada para a Sónia, sou os avós do Ruca.
Excelente, é hoje.
Alô, boa noite. Tu falas precisamente, e eu gostei muito disso, porque hoje em dia há muito, devido à falta de tempo, ao excesso de trabalho, há muito culto, não quer dizer o culto, mas o mais comum é os pais terem um único filho. Uhum. O único filho que depois tem a expectativa toda em cima. Há uma tentativa de perfeição incutida no miúdo. E tu tens 3. Uhum. E diz uma frase que eu gostei muito, que até escrevi aqui, que é: não posso deixar de dizer a quem possa ter mais filhos do que a média que a vida se torna surpreendentemente mais simples.
Uhum. Isso é bom de ouvir.
Afinal,
procriem.
É fácil ter tanto. A vida torna-se mais fácil com 3 e 4 filhos e 5 e 6 e 7.
Epá, tantos também não sei. Mas eu acho que é aquela sensação da relativização. Ou seja, com o primeiro ele adoece, é um pânico, vou ao fim do mundo, nós queremos realmente investir tudo ali, e é uma pressão enorme para fazer daquele ser, que, como dizia a Isabel Leal, tudo o que é raro é precioso, não é? E portanto, quando há um único filho, aquilo é uma espécie de um cristal que se leva num veludo, e isso causa stress, causa pressão. Se tu falhas com um miúdo que está em casa, ou com uma avó, ou com uma empregada, ou até na escola, sozinho, tu vais ficar transido, porque ele é o teu único tesouro e tu devias estar a investir tudo nele. Se tu tens vários, eles até podem estar todos juntos a brincar e tu sentes que estão acompanhados, estão a brincar, estão entre família, estão com irmãos. O que eu acho é que é isso, é tu vais relativizando com o número de filhos, vais relativizando as coisas e nada é tão dramático, percebes? As coisas fluem de outra maneira. Agora, claro, não sou defensora de tenham filhos e depois não tenham o que lhes dar de comer, ou não tenham nem um minuto para eles, não, isso claro que não, não tenho nada a esse discurso, não sou assim, Opus Dei, nada contra, mas não sou essa defensora. Acho que a pílula continua a ser muito útil.
Tu foste há pouquíssimo tempo à prova oral do nosso colega Fernando Alvim.
Sim.
E sei que lá conheceste a mulher de um colega nosso, da Inês.
Sim.
Que tem 6 filhos. Falaste.
Nós falámos pouquinho, mas ela, eu acho que ela tem um discurso semelhante. Também tem este discurso descontraído. E eu acho que ela tem. Ela parecia-me muito cool também. Portanto, aquilo também já deve estar num rolemã que funciona por si só.
Já é muito normal o Salvador aparecer aí e dizer: vale, vou ser pai. Mas está bem. Só mais uma quinta-feira.
É o Mel Gibson português.
Exatamente.
É isso.
Sónia, achas que hoje em dia continua a exigir-se muito mais às mães do que aos pais?
Sim, muito mais. Sim, porque sim, acho. Acho que as mulheres, é aquela coisa que eu te dizia, as mulheres têm que ter estas coisas todas, têm que preencher estes requisitos todos, e têm que lá estar. Quer dizer, quando alguma coisa acontece, é a mãe. E eu acho mesmo que as mães continuam a ter esse peso muito forte em cima, sim. Sim.
O que é engraçado é que quando se quer assustar uma criança, diz sempre: olha que eu digo à tua mãe. Ainda hoje é mais do que vou dizer ao teu pai. Eu vou dizer à tua mãe. Tu...
Eu não sou nada dessa mãe.
Não?
Não. Eu sou uma banana. É verdade, é. A minha mãe era muito dura comigo. Muito. Tinha ali a rédea muito curta. E eu tento. A gente depois segue 2 caminhos. Ou tenta fazer igualzinho, não é? Porque acha que aquilo correu muito bem. Comigo foi tão difícil aquele jugo que eu tento escapar. E depois acho que cai no contrário e tenho a impressão que estou a fazer daqueles miúdos. Não sei. Vamos ver. Mas eu não acho que.
Basta culpabilizar, lá está.
Lá está. Eu não disse que era imune a coisa, hein? Eu sou, claro. Aliás, a rainha do bicho. Da culpa.
Mas há muito isso, não é? Portanto, aquilo que. Lá estão os 2 caminhos que tu podes seguir. Tanto podes seguir o caminho daquilo que te ensinaram, como fazer a quebra desse caminho e fazer uma coisa completamente diferente.
Sim.
Tu lançaste a aventura e decidiste: ok, vou tentar fazer aqui à minha maneira.
Não foi muito consciente, mas não queria ser aquela pessoa que está sempre a dizer não e ser muito dura. A minha mãe era realmente muito dura, mas ela estava sozinha nisto de me educar. E portanto ela queria ser mãe e pai e queria. No fundo, como o meu pai também era um pouco louco. E continua, e ela achava que eu era muito parecida com ele. Ela queria domar os meus genes
para não criar um outro, para não mais um louco no mundo.
Exatamente, e então ela queria tanto domar os meus genes que aquilo era quase aquilo era violento, percebes? E então eu queria ser assim uma mãe mais fixe e cool e tal. E depois, às vezes, noto que aquilo já está a resvalar para uma bandalheira, e portanto tenho que pôr as mãos nas rédeas.
E nessa altura mantens a tua credibilidade quando tentas pôr as mãos nas rédeas?
Sim, acho que sim, porque eu depois passo-me mesmo.
Ah, ok,
ok. Nessa altura eu fico louca.
E quando te passas, pronto.
Lembro-me da minha mãe e é só copiar. Exato. Um bocadinho.
O estilo.
Exato.
É porque há muita gente que quer ser a mãe e ao mesmo tempo quer ser amiga dos filhos.
É difícil.
É difícil e tramado.
Sim, e tramado.
Porque todos os miúdos não vêem ali a autoridade, vêem apenas mais uma tipo de filhos que está lá em casa, não é? Que faz as vontades todas. Na página 27 do livro, eu rimo muito, só. Uma pequena palavra faz toda a diferença. Estás a falar do facto da mãe estar sempre a ser julgada pela própria mãe, dizemos agora, e depois dizes: pela sogra, entre parênteses, Ai. Queres falar um bocadinho sobre isso ou não?
Ai. Mas, isto não é, mas não é geral. Epá, não, nem não. Sempre há conflitos entre sogras e noras.
Não, eu dou muito bem com a minha sogra, ela é muito querida. Mas eu reconheço que, sobretudo no primeiro filho, agora já não é uma pessoa muito indiferente quando ela julga. Não, esse mesmo, tornei-me imune. Mas no primeiro filho, em que eu queria ser a tal mãe perfeita e, portanto, até me desleixei de mim e aquilo tudo, eu estava em formato loba. Não é? Loba, eu sou a loba e este é o meu lobito. E portanto, só ela dizer o nosso Manel, eu ficava tipo o nosso como o nosso. Como o nosso. Aquilo fazia-me mesmo mal. Hoje em dia adoro que ela diga os nossos, não sei o quê, mas nessa altura, quando eu estava mesmo a virar-me para o outro lado, aquilo era agressivo. E depois era a coisa do está quente, coitadinha, ele deve ter calor, ele deve ter frio, pega-te assim, aquilo era doer. Porque ela não era da minha família. E de repente era da família do meu filho. Aquilo era muito estranho para mim. Foi muito.
Mas entretanto, tu mudaste. Porque nas ambições de futuro que tu tens, tu és muito de clã. Tu tens essa imagem da casa gigante em que está toda a gente.
Sim.
E portanto já não estás tão louco agora.
Não. Agora estou numa de partilha. E sim, adoro essa imagem. Adorava ter assim, uma casa com uma mesa enorme. Assim, uma coisa italiana. Os jantares de Natal são sempre enormes, cheios de gente. Adoro.
Tudo a falar aos gritos.
Aos gritos, sim.
Assim, uma vez italiana.
Sabes que eu fui filha única. Eu tenho uma irmã, mas tem 11 anos de diferença e é filha do meu pai com a minha boa drasta, como eu lhe chamo. E eu vivia sozinha com a minha mãe, as duas. E portanto, quando alguém falava na casa, era quando alguém, sem ser eu, falava naquela casa, era ela para mim.
Sim.
E era o reino do silêncio. Aquela casa era silenciosa, não se falava. Quando alguém falava, éramos nós as duas, uma com a outra. E eu sentia, eu queria imenso ter irmãos, queria imenso ter uma casa cheia. E portanto, depois, olha, zinguei-me.
Casa cheia, que recordações do concurso com o Fernando Pereira.
É verdade.
Olha, temos pouco tempo, mas quero que vamos falar um bocadinho do teu blog, que é um sucesso, é dos blogs mais vistos em Portugal, que é o, falámos disso, é o Cocó na Fralda. É muito mais do que a tua simples partilha de acontecimentos enquanto mãe. Tens aqui mais coisas. Fala um bocadinho deste blog, como é que está a correr?
Então, está bem, acho que sim, está a correr bem. Ele começou por ser uma partilha desta coisa da maternidade, mas que eu queria que ficasse claro que não era um baby blog. Logo naquele sentido de, estão cor-de-rosas, são maravilhosos, os meus filhos são tão inteligentes.
É uma das coisas que passa é que tu tens o chamado tom fixe. Não há muito aquela ideia, não é fofinho, não é propriamente um bloco fofinho.
Não.
Aliás, como o próprio nome indica.
Sim, exatamente,
cocó,
era mesmo isso.
Está algo sujo.
Exatamente.
Metaforicamente.
Era mesmo essa a intenção. Sim, sim, era mostrar que aquilo tinha ali um lado mais negro da maternidade. E eu queria muito desabafar, porque nessa altura eu tinha dois filhos e o Martim era levado à breca e estava sempre a mostrar as partes pudendas ao mundo. Estava sempre a fazer as
neiras.
Era muito difícil, então eu queria desabafar.
Então fizeste inicialmente o bloco foi para ti, no fundo.
Foi, era.
Infelizmente quem lesse. Pois.
Extravasar. Eu escrevia pouco na altura e depois aquela coisa de escrever para a gaveta também não me fazia muito sentido, e então, ok, um blog se calhar é por aí. Depois ele foi evoluindo. Hoje falo menos dos mais velhos por uma questão da sua privacidade, não é? Eles estão grandes, o Manel tem 12 anos, é chato agora estar-me a pôr a falar. Às vezes havia material riquíssimo, mas não posso. E então falo mais da pequenita, porque ainda diz aquelas pérolas maravilhosas das crianças, tem 4 anos, ainda tem aquele olhar maravilhoso do mundo. E depois é mais as coisas que me vão acontecendo, que acontecem muitas coisas, realmente, muitas peripécias, que eu acho que são divertidas. No fundo, às vezes acontecem coisas tramadas e eu gosto de as desconstruir com humor. Eu acho que o humor, vocês melhor do que eu, o humor salva-nos mesmo, salva-nos. A mim salva-me muitas
tem
vezes.
É um bocado esse espírito, sim.
Eu sou hipocondríaca e se não fosse o humor, eu já tinha seguramente enlouquecido.
Eu diria que o humor e também a tarte de maçã. Porque
também.
É pá, viste a fotografia da tarde
não
maçã?
Não cheguei a ver a fotografia da tarde de maçã. Vi a fotografia de um cão que era maravilhoso, mas afinal
um
é o cão do demo.
É o demo.
Aquele cão é maravilhoso também. É muito fofinho, mas sim, é uma mangueira, não é que dizia? É uma mangueira de dejetos.
Sim. Ele é o cão perfeito para o meu blog.
Mas à parte disso, a tarde de maçã. tu puseste uma fotografia obscena. Aquilo é quase food porn.
Opa, se não tivesse dito, eu tinha-te trazido.
Pois, olha, podias ter trazido.
Mas vou tratar disso.
Sem qualquer pudor, publica esta receita também. Não quiseste guardar aquilo só para ti?
Não, eu não guardo nada para mim. Eu sou uma pessoa muito livre-aberto. Partilho.
E tiveste feedback de pessoas que fizeram a tarte e que.
Ainda não, por acaso. Ainda por cima, não sei se reparaste, mas eu primeiro pus a tarte com uma receita errada. Espero que ninguém tenha feito.
Então vi a tua errata em relação à receita.
Exatamente.
Fizeste a dose errada da manteiga, não foi?
Foi.
Coisinha pouca.
Seria mais grave se a receita fosse de frango com amêndoas e a pessoa estivesse a fazer, exemplo, isto para tarte de maçã, sabe demasiado a frango com amêndoas.
E de facto, a Sónia partilha um bocadinho tudo aqui e é uma boa forma de conhecer melhor esta maravilhosa mulher que é a Sónia Moraes Santos, que veio aqui ao Primo. É muito bom para nós termos convidados assim tão bons, que não só pertencem à família da rádio e que percebe-se que amam a rádio e que têm saudades de fazer rádio, como tem tanto para dizer, e quer no livro que nós voltamos a dizer, A Culpa Não É Sempre da Mãe, tem estado por todo lado a falar disto, e é de facto maravilhoso ver que o teu olhar brilha quando falas destes assuntos que são às vezes, podem ser pesados, mas quando lá está, como fala, quando se desconstrói a coisa e relativiza, pode-se falar um bocadinho de tudo. Muito obrigado por teres vindo.
Obrigado.
Muito obrigado.
Adquira o livro A Culpa Não É Sempre da Mãe e vão ao blog Cocó na Fralda .clix.pt, onde ficamos a saber um bocadinho mais sobre a Sónia e sobre também a família dela. Um grande beijinho.
Um grande beijinho.
E muito obrigado, Sónia.
Que escorra muitíssimo bem.
Obrigada.
E quando for o filme, voltas cá e promoves também
a
o filme.
A culpa não é sempre da mãe, o filme
da
é
movie. Sim. Só é engraçado Cocó na Fralda da Movie.
Cocó na Fralda ao filme, é pá, sem dúvida.
Ou o Borboto, não é? O Borboto.
O Borboto devia ser o teu próximo livro.
Vou pensar nisso. Título.
Sim. Só ideias vencedoras.
É verdade.
Damos sempre ideias vencedoras aqui.
Beijinho, Sónia.
Beijinho.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Música de 2000 em diante.
Ok.
Comercial.